Tudo que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim mesma, e vice-versa. Então,
Isso.
se eu beneficio seres, se eu olho naquilo que eu consumo, e pensando no benefício da natureza, no benefício dos animais, no benefício das pessoas, lógico, eu vou recolher, eu vou coletar esse benefício também, né? É uma beleza a gente ver a prosperidade que surge disso. A gente vê essas interações na natureza, numa floresta, e a gente também vê isso entre nós, se nós tivermos esses olhos para ver, né?
Com certeza.
Então, o que nós queremos é justamente inspirar as pessoas. Quando a gente fala do slow, é realmente assim, para um pouco para pensar, essa decisão está na mão da gente, está na mão das pessoas, se nós vamos seguir em prol da vida ou não. Não vou nem falar o que seria o diferente disso. Então, toda a nossa atitude vai impactar, né? Inclusive,
Sim.
a de entender como esse entrelaçamento acontece no nível da política ou nos apoios às comunidades plantadoras, todas elas. A agricultura familiar, a agricultura baseada nas mulheres, os orgânicos, as certificações, tudo isso é importante, né? Porque a nossa saúde e a saúde do conjunto está impactada positivamente. E
Exatamente.
então é isso que nós estamos buscando esclarecer. E o slow ele vai inspirar, inclusive poeticamente, sobre todos esses assuntos, né? Valorizando a mulher no campo, valorizando a família, nessa perspectiva de um conjunto que beneficia o conjunto, né? Quanto
Sim.
mais seres beneficiados, melhor. E nisso gostaria muito de valorizar uma das pautas, que é a pauta indígena, né? Nós todos estarmos conectados com os indígenas, valorizando os indígenas que estão na política e a política com os indígenas, pelos
Claro.
indígenas, mas nós juntos, nós não estamos separados. Nós estamos juntos e eu vejo que isso está
Sim.
na tua pauta também.
A
Até
gente tem falado.
quero contar que eu sou de uma família, um dos lados portugueses e espanhóis, do outro lado, uma das vertentes é indígena. A minha tataravó era indígena. E
Olha.
hoje a gente já sabe que a linhagem era caigangue. Então eu sinto muita proximidade toda vez que eu vejo o movimento deles. Eu fico junto, eu estou junto. Movimenta meu coração. Mas como ser humano, não
Sim,
apenas como família, como parente, entende?
claro. É, a luta indígena, eu vejo, Bernadette, ela não é uma luta apenas dos e das indígenas. Ela é uma luta que tem que ser incorporada por todos nós, né? Sejam aqueles que são diretamente, né, os representantes, né, têm a voz, né, dessa herança ancestral dos povos originários, mas mesmo de todos os demais que somos herdeiros justamente dos perpetradores de violência
Sim.
contra esses povos, né? Então, atualmente, eu acho que nós temos essa herança, essa dívida histórica,
Sim.
que a nossa geração tem que fazer a sua parte para pagar pelo menos parte dessa dívida, né? Uma dívida histórica de um genocídio, de violências, de extinção de culturas. Aqui no Paraná, a gente tem pelo menos três grandes etnias, né? O povo Guarani, o povo Caigangue e
Aqui,
o povo Xetá, que foi quase na sua totalidade extinto.
Extinto,
Hoje, ainda temos, né, cidadãos paranaenses de origem Xetá. E como que a gente pode ser aliado dessa luta, né? Lutando, né, apoiando a luta indígena, apoiando a luta pela demarcação dos territórios indígenas, por políticas públicas de inclusão, de cotas indígenas no serviço público. Nós temos um projeto de lei, inclusive, para cotas indígenas no serviço público estadual. Esse projeto está tramitando na Assembleia.
Excelente.
Mais recentemente, a gente aprovou a lei da Semana de Luta Indígena Ângelo Cretan, em homenagem ao Ângelo Cretan Caigangue,
Sim.
que foi o primeiro vereador indígena do Brasil. E o Ângelo Cretan foi assassinado em 1980, na luta pela terra de Mangueirinha. A gente tem um projeto de lei também que foi recentemente protocolado, que visa a oferta optativa de aulas do idioma Guarani, Caigangue, Xetá, na rede pública do Estado. A ideia é a gente entender que o Paraná é um nome indígena, que 131 municípios do nosso estado têm nome indígena, que a gente tem uma população indígena, tanto no meio rural quanto no meio urbano, presente em todo o estado do Paraná, de Foz do Iguaçu ao litoral paranaense, de norte a sul. Tudo isso era terra indígena. E enquanto o Brasil não entender isso, a gente vai continuar convivendo com políticas de violações, de direitos básicos e com assim a perpetuação de uma visão preconceituosa, uma visão que não faz sentido nos tempos atuais, né? E eu acho que a gente tem muito a aprender, a gente tem que se colocar na posição de aprendizado com os povos originários, com os povos indígenas, né? Basta a gente ver, por exemplo, aonde que nós ainda temos grandes áreas florestais no Brasil, tá? Ou em unidades de conservação, né? Parques municipais, estaduais, federais, ou em áreas onde as comunidades tradicionais estão presentes. Comunidades quilombolas, comunidades indígenas, comunidades faxinalenses, caiçaras, ribeirinhos, que são as populações que, assim, seja talvez pela. Assim, diferentemente da nossa civilização, que vê a natureza como algo a ser predada, devorada, violentada, eu acho que os outros povos tinha uma relação de muito mais harmonia com a natureza, né? De entendimento de que eles estão inseridos no meio natural, eles fazem parte daquilo. Então, eu acho que concluo aqui lembrando, né, que a luta indígena é a luta de todos nós.
De todos nós. E até por isso vem o nome, né, da nossa conversa, de nós somos a natureza buscando salvar a si mesma. Então, esse é um dos pontos, né, que as pessoas precisam tomar noção, contato, de que quando a pessoa está falando sobre o meio ambiente, aquilo que parece lá é aqui, é onde nós estamos, né? E eu vou assim. Finalizando com uma comparação, assim, trazendo esse diálogo com as premissas do Slow, uma delas é o estilo de vida Slow resgata tradições, etnias, respeitando a oferta de recursos da natureza organizadas pelo próprio território, pela cultura local, pelo tempo das coisas. O tempo das coisas, ele não deveria ser modificado. Sem dúvida, ele pode ser dominado, mas a gente precisa deixar esse tempo da própria natureza acontecer. Há uma inteligência local, essa inteligência rege o funcionamento e é um saber que cuida e aprecia. Então, só pedir que você traga tuas considerações finais também. Eu sei que você tem um tempo exíguo nesse momento. Então.
Obrigado, Bernadette. Eu lembrei de um verso da Bhagavad Gita,
Eba.
quando você falou aqui do tempo, né? A Bhagavad Gita, para quem está nos ouvindo, é o principal diálogo, texto filosófico da Índia antiga. É o texto que vai inspirar Raul Seixas, né? Quase 5 milênios depois, para escrever a canção Gita, né? A canção do Raul. E a Bhagavad Gita é o diálogo, então, entre Krishna, que é a divindade presente, é a voz divina, e Arjuna, É um guerreiro, o príncipe Arjuna. E tem um verso da Gita onde Krishna diz assim que o aparecimento e o desaparecimento da tristeza e da felicidade, eles são semelhantes ao aparecimento e desaparecimento do calor e do frio. E Krishna diz que eles vêm e vão, eles são temporários. E deve-se aprender a tolerá-los. É interessante que você falava e me veio a lembrança desse verso, porque tudo tem um tempo, né? Ah, ou George Harrison falando de All things must pass, né? Todas as coisas passam. Então, às vezes a gente está vivenciando um momento de tristeza, um momento de, né, um estado mais melancólico, um estado de luto, um estado de perda. Isso passa, né? Agora, também, né, às vezes vem a felicidade, a alegria, a alegria, e daí você tem que entender que também isso passa, né? Tem um outro verso da literatura do yoga que diz que o estado de yoga é esse estado de extrema consciência, de lucidez. E daí o texto diz assim: quando você atinge esse estado, deve-se ter muita atenção, porque o yoga vem e o yoga vai,
Vai.
né? Ah, é isso. Eu acho que a busca incessante da nossa passagem nessa existência por um pouco mais de luz, de atenção, de consciência e respeitar o tempo, né? Respeitar o tempo das coisas, respeitar o fluxo que a vida nos proporciona, né? E atualmente está tudo tão acelerado, né? Em todos os aspectos. A gente está falando com 10 pessoas ao mesmo tempo, nos aplicativos. Você está falando com assim várias temáticas ao mesmo tempo e às vezes a gente está esquecendo de olhar para nós mesmos e ficar quieto, né? Sem olhar o celular, sem simplesmente contemplar a realidade, contemplar a nós mesmos. E eu acho que, assim concluo, a dimensão, do slow traz para mim, e te agradeço aqui a oportunidade de reflexão, que é, mais uma vez, essa percepção entre o micro e o macro, né? A minha microfísica, né? O meu micromundo, que sou eu, meu corpo, minha mente, meus pensamentos. E a inserção deste pequeno mundo no grande mundo, na micropolítica, na macropolítica, do meu corpo e da minha individualidade, dentro de uma vivência coletiva e social múltipla, diversa. Eu acho que são relações muito ricas que a gente tem que sim ter consciência, para que a gente possa, né, justamente influenciar políticas públicas, que melhorem esses ecossistemas, né? Tanto o ecossistema individual, ele tem que estar ecologicamente equilibrado, quanto o ecossistema coletivo, macro do planeta, né, da cidade, da região, do país, do planeta, que ele também esteja equilibrado. Então, eu acho que essa luta que estamos aqui empenhados, querida, com slow, com tranquilidade, com calma, mas também sem alienação, sem passividade, sem omissão, né? Com
Presentes,
posicionamento
presentes.
firme na presença. Obrigado, Bernadette.
Ah, eu que agradeço. Até quero dizer, olha que conexão. Ontem eu publiquei uma música do George Harrison e trazendo um momento que eu estava na feirinha na feira de artesanato, quando eu tinha 19 anos, numa situação totalmente equilibrada, né? Olhando tecidos que eram tecidos feitos à mão, e eu não estou dissociada daquilo hoje. E a música do George Harrison diz: Remember, lembre-se o ontem, hoje. Então, quero te
Isso.
agradecer muito, muito essa conversa poética, gostosa. Quero te desejar muita muita sorte, que todos possam ser beneficiados com a tua presença, com a tua atuação. Quero agradecer, né, por essa tua atuação incrível e que as pessoas tenham esses valores, né, na hora que elas fizerem o seu voto, trazendo um voto que seja honesto e pela vida. Muito obrigada, querido. Namastê. Semana que vem nós
Namastê.
temos mais ciclo Slow falando sobre o ecojornalismo e a importância do ecojornalismo. Não deixe de estar na rádio mais slow da cidade, que é a Rádio Cultura 930 AM. Muito obrigada a todas e todos.